Você tem sua Bíblia, e é isto que nós vamos fazer agora. Em voz alta, diga lá comigo: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. É por isso que nós meditamos na palavra de Deus, porque nós cremos que este livro é inspirado por Deus. É o único livro inspirado por Deus, não existe outro. Este é. E ele é útil para nos ensinar o que? O que é verdadeiro. Nenhum outro livro pode nos ensinar o que é verdadeiro. Só a palavra de Deus é que é capaz de nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Nós vamos mexer com sentimentos agora. Nós vamos mexer com coisas que praticamos. Nós vamos falar sobre conceitos próprios, pessoais. E nós vamos ser incomodados um pouco, porque se nós vamos tratar da verdade, a verdade nos incomoda. E eu não quero ser bonzinho, eu quero ser educado. Mas Deus não concorda nem com os meus erros e nem com os seus erros. Mas Ele também não quer nos punir. Ele quer nos ajudar. E é por isso que Ele quer falar ao nosso coração, para endireitar nossas vidas e nos ajudar a fazer as coisas corretamente. Nesta noite, eu quero falar sobre este tema: pensamentos, sentimentos e ações. Então, no livro de Mateus, capítulo 14, no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 13 e 14, está escrito o seguinte: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram de seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Repare nessa frase: e viu aquela grande multidão. E viu aquela grande multidão. E ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Amém? Meu irmão, eu quero que você agora fique livre para servir a Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você se sinta livre para dar amém, glória a Deus, para aplaudir o Senhor e celebrar seu nome. Você não veio aqui para dormir, você veio aqui para adorar aquele que é poderoso, aquele que cura. Jesus Cristo é o Senhor. Assim como Ele olhou aquela multidão, Ele está olhando para nós aqui. Ele está olhando para a nossa sinceridade, para a verdade dos nossos atos e de nossas almas. E Satanás, aquele grande mentiroso, não pode roubar a alegria do nosso coração. Nós viemos aqui para festejar o nome de Deus, e é isto que nós vamos fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você puder colocar um sorriso nos seus lábios e virar para a pessoa que está do seu lado aí, da esquerda e direita, assim, eu amo Jesus, mas sem brincadeira. Você vai fazer isso na presença de Deus. Se você não crê, não faça, mas se você crê, faça. A primeira coisa que eu quero que vocês agora notem é onde nós queremos chegar. Excitação, perturbação, sentimentos são estados emocionais com os quais todos nós estamos familiarizados. Vez ou outra, nos sentimos excitados, perturbados, com sentimento de excitação ou perturbação, e nós estamos acostumados com isto. Nós vivemos num mundo tão violento e cheio de conflitos, que esses estados mentais vêm e vão. No mesmo dia você tem uma dúzia de alegrias e duas dúzias de tristezas. Ou não é? Você tem uma porção de alegria e uma porção de tristeza. Você se excita, você fica alegre, mas depois você também se perturba. E aquilo mexe com você. Algumas pessoas talvez chegaram a esse lugar aqui um tanto perturbadas por alguma coisa que ouviram, por alguma situação que enfrentaram. Vocês estão talvez tristes. Mas outros chegaram aqui alegres. Então você diz, ah, mas por que aconteceu isto comigo? Nós somos o povo que adora a Deus. Não importa se as coisas saem do nosso jeito ou não, nós sempre vamos amá-lo. O que não pode acontecer hoje vai acontecer amanhã e se Deus quiser. Nós confiamos no seu amor. Nós confiamos no seu olhar. Nós estamos debaixo da sua misericórdia. Porque nós servimos a um Deus misericordioso. Diga lá, eu sirvo a um Deus de misericórdia. Diga lá bem forte, ele é misericordioso. Misericordioso. Ele é o Pai de todas as misericórdias, em nome de Jesus, amém. Nós precisamos lidar com as nossas emoções com grande sabedoria, pois elas nos levam ao quê? A ações que agradam ou desagradam a Deus. Você não pode se esquecer que Deus coloca em nossa frente, e ele diz isto, um caminho da vida e da morte. Um caminho de bênção e de maldição. E ele mesmo diz, eu espero que vocês escolham o caminho da vida, o caminho da bênção. E não da morte, e não da destruição, da maldição. A escolha é nossa. Eu posso fazer coisas que agradam a Deus, como posso optar por coisas que desagradam a Ele. Agora reparem como a emoção está embutida aí. E eu preciso lidar com isso com muita capacidade. Algumas pessoas são afoitas e elas agem pela simples emoção, falam as coisas pela emoção e nós dizemos, eles falam pelo cotovelo, não pensam o que falam, agem pela emoção, sem analisar, o que realmente estão sentindo. Qual é a procedência daquele sentimento? Por que aquele sentimento está lá? O que é que está levando agora aquele jovem a sentar-se num beco sujo, imundo, com um cachimbo, se drogando, se matando, entrando num caminho quase sem volta? Por que aquele homem que deveria estar com a sua família agora, está naquele bar ou naquela roda que ele chama de amigos, se embebedando, destruindo sua vida, se acabando naquele lugar? O que ele alega? Por que aquela pessoa diz: não tenho prazer de estar na reunião? O que ela alega? Por que aquele rapaz abandona uma moça, ou vice-versa, tão cheia de Deus, para se atrelar a uma pessoa descrente, sem princípios, sem valores do céu? O que ele alega? Como aquele pai pôde deixar seu filho de 2 anos, um dia e uma noite, sozinho, dentro de um barraco, enquanto ele vivia se drogando todo o tempo, e a criança, não aguentando mais, saiu pelas vielas daquela comunidade, até que alguém chamou a polícia, e a polícia encontrou a mãe. E a mãe disse que havia dado a guarda da criança ao pai, porque ela tinha que cuidar da vida dela. São 2 desmiolados. Mas o que os levou a isso? O que levou a criança a sair daquela casa, a sair daquele quarto e se aventurar pelas vielas da comunidade? Não importa se ele tem 2 anos, ou 4 anos, ou 10, ou 15, por que ele tentou ajuda? Por que ele correu atrás de alguma coisa? Por que ele sentiu medo? Muito bem. Olha esta cena. O que você está vendo? Vocês podem desligar essas luzes aqui um instante, por gentileza? Eu fiz uma pergunta, parece que vocês estão dormindo. Não? O que é que vocês estão vendo aí? Só um cachorro? Você vê como é que essa pessoa está arrastando esse animal. Muito bem. O que você sente ao olhar esta imagem? Hã? Dó, eu ouvi raiva, indignação. Você teria vontade também de amarrar uma coleira nesse cara e puxar? Devolver na mesma moeda? É. Então chegamos aí. O que você gostaria de fazer? Hã? Hã? Denunciar. Hã? Que mais? Alguém sente outra coisa? Tomar o cachorro dele, na marra. Dá uns tapas nele. No cachorro? Fala aí. Oi? Colocar o cara na cadeia. É. Fazer o mesmo. Tudo bem. Tá bom. Vamos ver outro. E agora? o que você sente e o que gostaria de fazer. Essa é uma praia do Nordeste. Você gostaria de comer uma porção de camarão aí? Mas o que você sente ao olhar isso? Tranquilidade. Hã? Paz. E o que você gostaria de fazer? Você gostaria de levantar amanhã, pegar um avião e ir direto para esse lugar? Não é? Não é isso mesmo? Muito bem. E agora? Essa imagem é uma imagem antiga na internet. Esse garoto africano está morrendo. Atrás dele existe uma ave de rapina, esperando ele dar seu último suspiro para atacá-lo. O que você sente? Geralmente, nesses países, as pessoas que governam têm tudo consigo. E é assim que a população vive. Esse aqui está de olho nele. E quando ele fechar os seus olhinhos e der o seu último suspiro, uma família vai chorar, porque não pôde alimentar seu filho, não pôde cuidar dele. E eles vão ter que fechar os olhos e seguir à frente. O que você sente? Tristeza? Dá vontade de chorar? E o que você gostaria de fazer? Muito bem, meus irmãos, nós vimos três quadros. É isso que o mundo é. Deus nos chamou para fazermos coisas boas. Mas como eu dizia ontem, a maioria das igrejas só chamam as pessoas para campanhas, correntes, filas de oração, e eles não sabem que ao fazerem isso eles estão acabando com a igreja. Porque quando você se acostuma a ir atrás de alguma coisa só pessoal, você se transforma numa pessoa tão egoísta, você não enxerga mais nada. Se existe uma coisa que Deus odeia, é ser usado por pastores e pessoas para que estes alcancem o seu próprio fim ou sua finalidade. Quando eu vejo estas pessoas comprando um par de meias de R$153, uma caneta que é oferecida também dentro de uma igreja, que se você fizer qualquer concurso público com ela, você passa. Quando eu vejo essas placas, hoje é o culto disso, hoje é o culto daquilo, hoje é o culto disso, hoje é o culto daquilo, eu fico imaginando, quando Deus estará lá. Nós não estamos aqui por nossa causa. Nós estamos aqui por causa dele. Se você veio aqui simplesmente esperando receber alguma coisa, você está com o pensamento errado. Mas quando você busca Deus de coração, você pode crer que Ele é recompensador daqueles que o buscam de coração. Busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É o que ensina a palavra de Deus. Isso é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Vamos seguir em frente. Essas imagens trouxeram a você alguma emoção, não é? Mas o que é emoção? Se nós estamos envolvidos com tantas emoções, sejam elas positivas ou negativas, como é que nós nunca procuramos descobrir o que é uma emoção? O que ela faz? Qual é a sua importância? Para onde ela nos leva? Emoção é um estado de excitação ou perturbação, caracterizado por um forte sentimento e que geralmente proporciona um impulso para uma definida forma de comportamento. O que é isto? Você está diante de uma cena negativa. Você tem um sentimento. E você vai agir de acordo com o que viu e com o que sente. Você vai agir de acordo com aquilo que você está contemplando. Você vai agir de acordo com aquilo que você está imaginando. Isso tudo quer dizer que toda excitação, perturbação ou sentimento nos leva a uma ação. A um caminho. Se você está aqui triste, você diz, eu estou há tantos anos na igreja, mas eu hoje estou triste, eu não estou com vontade de ouvir nada. A sua emoção está levando você a um caminho, a uma ação. Endurecer seu coração para Deus. Eu posso me apresentar aqui a vocês, não realmente como um mensageiro de Deus, mas eu posso me apresentar aqui como um orador qualquer, querendo os seus aplausos, querendo a sua bajulação, querendo o seu conforto, querendo a sua admiração, porque a minha emoção me leva a isto. Porque sou inseguro. Mas se eu me apresento aqui como um homem de Deus, esperando que Deus toque a sua vida, para que você não seja mais a mesma pessoa, que você seja uma pessoa que ame a Deus mais do que antes, com certeza, essa minha emoção me levará também a um outro rumo. Uma coisa que nós precisamos aprender. Não tenha medo e nunca despreze suas emoções. Por quê? Três razões. Primeiro, Deus nos criou para termos emoções, pois Ele mesmo as tem. Você viu aí que Jesus olhou para a multidão e teve pena. Em segundo lugar, sem as emoções, a vida não seria plena. E Deus sabia disto. Vocês olharam para aquela paisagem do nosso Nordeste e você viu como aquilo é bonito. Eu acho engraçado algumas pessoas, alguns casais, quando tomam um avião, Eles disputam quem vai sentar na janelinha. Porque eles querem ver a paisagem. E é lindo você olhar o que Deus fez no céu. Eles colocaram um satélite lá em cima, aquele telescópio maravilhoso, o Hubble, e cada imagem quando você vê a natureza, quando você vê coisas bonitas nos seres humanos, quando você olha alguma coisa que leva à excitação, imagine a vida sem isso. Imagine eu falando com vocês aqui assim: Deus é muito bom, hoje eu estou pleno de alegria, repararam meu sorriso, hoje estou até agitado. Vocês estão sendo contaminados com a minha emoção. Isso nos leva a este ponto. Pessoas que não expressam emoções não são benquistas, pois são frias. Você vê aquele homem arrastando aquele animal? Lá perto da minha cidade, um camarada pegou um animal e começou a arrastá-lo com uma caminhonete. A população queria linchá-lo. Lá em Piracicaba. A população foi atrás desse cara. E se a polícia não entrasse no meio, ele estaria morto. Como um homem pode ser tão frio? Como eu posso olhar aquela imagem daquele menino morrendo com aquela ave de rapina atrás dele, esperando o momento da sua morte? E eu ainda ser tão frio e dizendo a ele que morra? Pois é assim o governo daquele país. Como é que pode você olhar nos nossos hospitais pessoas morrendo em corredores e nós ficamos com os olhos fechados? Como algum tempo atrás, policiais estavam sendo mortos na rua e o nosso secretário de justiça assistindo a um jogo de futebol em Buenos Aires. Mas era o meu dia de folga. Meu amigo, você não tem folga. Seus colegas, seus comandados estão sendo massacrados. O teu lugar é do lado deles. Você vê a diferença dos homens para com Jesus? Quando você precisa de alguma coisa dos homens, eles não podem dar. Porque eles não têm. Mas Jesus teve pena das pessoas à sua volta. Ele olhou e teve pena. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Consideremos, em primeiro lugar, Jesus observou, ele viu a relação certa do intelecto com o sentimento. E deste com a vontade, provocou o quê? Sua ação. Entre o conhecimento e a ação, sempre ocorre o quê? Uma emoção. ainda. Após observar, Jesus teve um sentimento de misericórdia. Ele teve pena. Sem observações para gerar um quadro mental e sem o toque da emoção para ativar a vontade, nenhum ato ou ação poderá existir. Você não é uma máquina. Você não trabalha com aqueles códigos. Você é um ser tremendamente emocional. E se você não sentir uma emoção, você não anda. Às vezes Deus permite que nós atravessemos um vale sombrio, até o ponto de sentirmos o mais profundo medo. E neste momento, nós optamos em acreditar nele ou abandoná-lo. Mas graças a Deus por aqueles que dizem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Graças a Deus. Quando Davi escreveu este salmo, ele estava cercado pelas tropas de seus inimigos. E ele sentiu medo. Mas o medo não o levou a desistir. O medo o levou à presença de Deus. Ele fez uma opção. Uma opção de fé. Ele diz: eu não vou me entregar. Eu não sei como lutar agora. Eu não sei como escapar daqui. Só existe alguém que conhece todas as coisas, que olha para mim com um olhar de misericórdia, conhece minhas necessidades, e este é o meu pastor. E se ele quiser, ele vai estender as mãos para mim, e ele vai me capacitar, ele vai realizar um milagre, eu vou ser livre e abençoado por ele. É assim que funciona. Algumas pessoas dizem assim: não, mas foi muito forte, eu não resisti, não deu para segurar. Daria para segurar. Jesus certa vez estava orando por todos os seus discípulos, e num trecho da sua oração ele disse o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus, meu Pai, por meio da verdade. Jesus pediu uma coisa a Deus. Jesus não pediu que nós saíssemos dos lugares que nós mais detestamos. Mas ele pediu que nós fôssemos guardados do mal. Porque quando nós estamos num lugar que não queremos estar, a emoção nos leva a não gostar daquilo. Nós queremos fugir dali, nós queremos abandonar aquilo. E é isto que Satanás quer. Aquela mãe quer abandonar o seu filho, aquela mulher quer abandonar sua casa, aquele homem quer sair de dentro da sua casa, por alguma razão. Porque ele não está gostando. Mas ele não está fazendo nada para mudar. Ela não está fazendo nada para mudar. Aquele rapaz e aquela moça quer abandonar sua mãe e seu pai e quer se meter na rua com amigos indecentes, imorais, corruptos, sem regras, sem educação e sem berço. Porque ele diz: ali sim é legal, ali eu faço o que eu quero, aqui eu estou muito limitado, meus pais me cerceiam demais. Ele tem uma ideia errada de liberdade. E ele quer ir para a rua de qualquer jeito, ele quer fazer o que é errado, porque a emoção está fazendo com que ele tome esta decisão. Mas antes da emoção, o que ele está fazendo? Ele está examinando tudo. Ele compara a sua casa com a rua. Ele compara seus pais com seus falsos amigos. É como aquele rapaz, puxa, eu arrumei uma namorada, mas ela é muito cristã. Ela não deixa eu fazer nada. Vocês entenderam? Toda vez que nós vamos nos encontrar, ela fala assim, não, eu preciso conhecer melhor você. Mas você já está me vendo. Eu estou te vendo por fora, você, estou vendo a sua casca. Eu quero conhecer melhor você, eu quero conversar mais com você. Eu quero conhecer a sua estrutura, a sua personalidade, como você lida com as coisas. Porque se nós estamos namorando, possivelmente iremos nos casar. E ele casar? Dentro da cabeça dele, existia só assim, eu só queria me relacionar porque você é bonitinha, eu queria tirar um barato. E então, pinta na vida dele uma outra menininha bonitinha, e então ele olha e ele contrasta. E então ele diz, o que eu não posso fazer lá, eu posso fazer aqui. Tchau. Vamos aqui. Aí a vida dele vira uma bola de neve. Sem conhecimento, vai se envolvendo, arruma um filho, não tem condições de assumir, não tem cabeça, responsabilidade, não está maduro, e quando vão morar debaixo do mesmo teto, é uma desgraça. Tudo porque uma observação errada foi feita, não com base na verdade, mas com base na falsidade. E ele tomou a sua decisão pelos seus sentimentos. Vocês ainda estão comigo? Eu estou sendo rude? Por favor, eu não quero ofender ninguém. Você percebe como o maligno está enganando pessoas? Aquele homem chega em casa e a mulher começa a conversar com ele, quer conversar com ele coisas sérias, mas ele não quer. Aí ele encontra um amigo que começa a conversar com eles, só bobagem, só besteira, e o convida para tomar um trago. E então ele vai conversar sobre coisas que ele gosta. E ele faz o contraste. Eu chego em casa, a minha mulher vai falar que eu tenho que economizar. Eu quero assistir um programa, ela diz, ah não, deixa as crianças, que antes quer assistir o carrossel. Mas não é assim mesmo? Então, aí ele vai com um amigo que lá no bar tem uma televisão que passa o jogo. Aí sim. E então, ali ele toma uma, toma outra, toma três, toma quatro, toma cinco, e vai tomando. E aquilo vai se tornando um hábito. Daqui a pouco ele não vive mais sem aquilo. E a sua vida e a sua família está arruinada. Existia tanta felicidade, existia tanta alegria. Veio o primeiro filho, veio o segundo filho, mas agora todos estão chorando. A verdade ficou de um lado, e ele seguiu a falsidade. Eu tenho dito a vocês, a A igreja do Senhor Jesus também comete a mesma coisa. Em vez de seguir a verdade, que é o seu grande Deus, ela se enamora com os costumes desta época e tenta se parecer com eles. Nós precisamos fazer uma reunião mais moderna. Não, o que nós precisamos é mais sinceridade. Não, nós precisamos convidar pessoas lá de fora, grandes conjuntos. Não precisamos, não. O que nós precisamos primeiramente é convidar o Senhor Jesus para entrar aqui e ser o chefe dessa reunião. Não precisamos de nada. Que nós sejamos de Deus por meio da verdade. Você só pode ser de Deus por meio da verdade de Deus. Mas por que Jesus orou assim? A verdade divina é o próprio Jesus querendo agir por meio daquele que é de Deus. O Evangelho de João diz que ele é a verdade. Jesus declara: eu sou a verdade. Nenhum homem pode dizer isto. Você é mentira, eu sou mentira. Nem Buda disse isso, nem Maomé disse isso. Nenhum homem disse isso. Porque nenhum homem pode falar isso. Só Deus pode dizer: eu sou a verdade. E Jesus, quando declarou: eu sou a verdade, ele falou isso: escute inferno, escute regiões das sombras, escutem homens, eu sou Deus, eu sou a verdade, que age em vocês, que quer agir em vocês. Quando você faz um contraste, quando você faz uma comparação, por meio de alguma contemplação, e Satanás traz a falsidade diante dos teus olhos, a verdade começa a entrar num rebuliço lá dentro, gritando, dizendo: não é este o caminho é para cá. Porque ele disse: eu sou a verdade, mas ele também disse: eu sou o caminho. Se você for para o lado da falsidade, você vai chorar, você vai se arrepender, você vai cair no buraco, você vai chorar tanto, porque vai perder a vida. Jesus disse: eu sou a vida. Se você for na direção da verdade, você encontra o caminho para a vida, para a edificação. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja tem que parar mais de rebolar. E ela tem que se posicionar. Nós somos filhos da verdade. Nós vamos andar no caminho, porque a vida de Deus vai cair sobre nós. E veremos o Pai. Vejamos, a nossa mente recebe ideias, quadros mentais das coisas como elas são. Essas ideias provocam os sentimentos e estes, por sua vez, nos levam a agir de acordo com a verdade ou Cristo. Jesus é a verdade. Você vê, e hoje a situação aqui não está boa. Então você vê o chefe brigando, a secretária discutindo no telefone, caiu a internet. Você não pode acessar o Facebook, nem o MSN. O dia está terrível. Você já reparou que estas coisas são a nossa felicidade hoje? Se você não tiver o computador funcionando na sua frente, você diz que droga de dia, não presta! Feliz o homem que medita nesta palavra dia e noite para conhecer o seu Deus. O dia não está perdido. Nossas decisões estão perdidas. Porque nós não escolhemos a verdade. Então, você tem a verdade que é Jesus, você tem um sentimento que é o sentimento de Jesus, e uma ação que é dirigida por Jesus. A equação é esta: verdade, sentimento e ação. O dia está perdido? Não, não está perdido. Porque eu tenho muito para fazer. A minha vida tem sentido, a minha vida tem significado. Você chega em casa e põe a chave na porta e faz assim. Por que você faz? Porque você começa a ver, minha mulher vai pedir dinheiro. Ela vai reclamar porque eu atrasei 15 minutos e vai começar a dizer onde é que eu estava. Ela ligou 1000 vezes em 15 minutos, me ligou 1 milhão de vezes. E eu só tenho uma chamada dela no celular e eu não consegui atender porque eu estava em área de sombra. E ela vai perguntar onde eu estava. Onde eu estava toda esta eternidade de 15 minutos? Aquele maldito cachorro virá morder minha calça, a mulher gritando, minha filha vai enfiar a mão no bolso, dizendo, papai, dá um dinheiro, dá um dinheiro. O rádio está ligado no programa evangélico, a televisão na novela. Tem um CD tocando. Está uma confusão aquilo. Satanás vai dizer, entre lá. Acaba com tudo isso. Então você se enche de coragem. Cambada. Você pega a televisão, vai lá no quarto e pega aquele ferro de passar roupa e dá no meio da televisão. Você vai naquele CD e com o karatê abre ele ao meio. Você pega o cachorro, com um alicate arranca todos os dentes dele um a um. Dá uma bela surra na sua mulher. E depois você vai para a cadeia. Aí lá os presos vão dizer, que bom, ó, você bateu na sua mulher, bateu na sua filha, judeu do cachorro. Puxa, eles vão contemplar o que você fez, vão sentir algo e vão fazer algo. Percebe como é a vida? Foi para isso que Jesus veio. Porque quando nós temos ideias erradas, sentimentos errados, vamos ter ações erradas. mas alguém me ligou hoje, me ofendeu tanto. Eu quero que ela vá para o meio dos infernos, demônio, desgraçada, lazarenta. Não é assim que agimos? Mas Deus diz, não faça isso. Abençoe os teus inimigos. Sabe o que diz a verdade? Abençoe os teus inimigos. Ame-os. Faça alguma coisa boa para eles. Você diz assim, ai, que ódio, que ódio. Sabe o que a verdade diz? Encha-se com o Espírito Santo. Eu acho que eu não estou agradando muito. A nossa natureza pecaminosa pode distorcer qualquer uma das partes da sequência verdade, sentimentos e ação. E em vez da verdade, você pode se inclinar para a falsidade, para o maligno. Jesus disse, eu não peço que os tires do mundo, eu não peço que o Senhor os tire do lugar que eles não querem estar, mas eu peço que eles tenham inteligência, entendam porque estão ali e que não caiam nas garras do mentiroso. Que enganou uma terça parte dos anjos, tomou de Adão e Eva, gerou a morte neste mundo. Que eles não caiam na mão deste mentiroso, que eles confiem na verdade que sou eu, Jesus, para que eles possam agir de uma maneira que traga honra e louvor ao Senhor. A sequência, então, se você escolhe a falsidade, será assim, mentira, sentimento e ação. Um exemplo desta distorção pode ser vista na vida de Caim. Deus perguntou a ele acerca da sua raiva contra Abel, seu irmão, e por que ele andava tão carrancudo? Caim, por que você está assim? Então Deus disse a Caim, se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Satanás está querendo destruir você. E então você diz assim, mas o diabo é só uma figura de linguagem. Não é não. Ele quer acabar com você. Ele quer alterar sua personalidade. Você não é uma pessoa triste. E por que está se tornando assim? Você não é uma pessoa mal educada. Mas por que está se tornando assim? Como é que você com seus amigos é tão gentil, tão dócil, tão carinhoso? E quando você está lá, entre os profissionais e colegas, você se transforma numa pessoa áspera, rude, sem vida. O que acontece? Ele está conseguindo manobrar você. O que acontece quando você entra em casa? Que você teria prazer de olhar para os seus filhos que você gerou, que Deus trouxe para o seu seio. E então você olha para tudo aquilo e você diz, eu odeio isto, eu não aguento mais isto. Você olha para a cara da sua esposa ou do seu marido e faz caretas. Por quê? Porque você vem na igreja. Ou a esposa, ou o marido diz, vamos. Vamos. Quando a verdade diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu começo a arrumar cada vez mais uma desculpa para não estar. Cada vez mais uma desculpa. Uma desculpa aqui, uma desculpa ali. Daqui a pouco eu não sinto mais prazer em estar ali e não vou mais. E eu penso que está tudo bem. Mas Deus diz, não está bem coisíssima nenhuma. Você está errado. Isto vai acabar com você. Satanás está dominando. Primeiro, ele está dominando seus sentimentos. Ele está alterando. Ele está arruinando a imagem que eu coloquei em você. Daqui a pouco, ele vai tomar tudo que você tem. Sua dignidade. Sua moral, seu dinheiro, sua família, seus filhos. Algumas pessoas não percebem. Eles não olham para o lado. Eles só olham para si. Ai, Deus, me ajuda, me socorre, porque eu estou precisando. Mas ele não olha que o seu procedimento está arruinando o que está ao lado. Ele está pedindo coisas materiais, quando ele deveria estar pedindo, Deus, corrija minha vida. Muda os meus caminhos, endireita os meus passos, encha-me com o teu Espírito e a tua graça. Eu não posso viver sem o poder do teu Espírito Santo. Eu quero voltar a chorar, tem misericórdia de mim, porque eu estou colocando tudo a perder. Entendeu? Nós estamos errados, irmão. Nós estamos errados. E Deus está falando com a gente, gritando com a gente, para a gente poder ouvir. O Espírito Santo geme. Com gemidos inexprimíveis, Jesus ao lado do Pai, ora, intercede. É o próprio Deus que intercede por nós. Dizendo, vocês estão quase sendo dominados, mas ainda vocês têm capacidade para vencer o mal que quer dominar vocês. Não se esqueçam do que Jesus disse. Eis aí, eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Caim não ouviu a Deus e se tornou um assassino. Caim endureceu o seu coração à verdade de Deus. Outro exemplo. Davi e Batseba. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu. Ficou contemplando uma mulher muito bonita tomando banho. Duvido que você não olhasse. Seria impossível não olhar. Eu saio na sacada. E me deparo com aquele monstro. Soltando fogo pelas ventas. É nada. Era uma mulher bonita. Mas ela estava provocando. Nós sacudimos Davi. Mas ela provocou. Você pode olhar uma vez, mas o segundo olhar, tome cuidado. Não tem como evitar. Eu saio na sacada. Ai, que soninho bom. Jesus, me acorde, eu estou dormindo. Não, eu estou de pé. E ele ficou olhando. Davi tinha 18 concubinas. Era uma festa na casa dele. Mas quando ele viu aquela mulher, a sua mente fez assim, tudo nele, E então, ele começou o quê? A gerar quadros mentais, cenários, cenas. Ah, se eu estivesse com ela, tomando banho, afinal de contas é uma tarde. Ah, lá eu não posso ir, afinal de contas eu sou o rei, tenho autoridade. Por favor, vem cá. Chame Batisseba, a esposa de Urias. Diga a ela para que venha ao palácio, eu quero conversar com ela. E era o que ela queria. Ele não imaginava isso. Mas ele olhou, ele viu uma verdade. Uma mulher pelada. É mentira? Não. Aquilo é verdade. Mas a falsidade estava aonde? Na maquinação dos seus pensamentos. Ele não agiu pela verdade. Ele deveria fechar a cortina e dizer, nem dou bola. A verdade diria isso. Afaste-se do mal. Fuja da aparência do mal. Até da aparência. Eu estou comunicando a vocês o Evangelho. Batisseba chega lá, meu rei. Está aqui Batisseba, ela toda enrolada, com seus véus, mas por debaixo do véu, um fogo só. O coração de Davi palpitando, tudo já está esquematizado, tudo já está pronto. Ele está prestes agora a perder o seu reino. Ele está prestes agora a perder sua família. A perder sua dignidade. A perder o Espírito Santo. A perder sua alegria. A perder sua vida. Ele está agora a um passo da destruição. Ele endureceu seu coração a Deus. A sua contemplação gerou um sentimento. E a seguir, o erro. E ele também endureceu seu coração à verdade de Deus. Voltando ao nosso texto base. Jesus agiu pelo que contemplou. Como Davi, como Caim. Mas ele permitiu o quê? Que o Espírito Santo o dirigisse para abençoar pessoas. Caim e Davi endureceram o coração à verdade e ambos agiram pelo egoísmo. Jesus, agindo pelo Espírito, pela verdade, gerou o quê? Adoração ou celebração a Deus. E os outros dois geraram o pecado, a desgraça, a destruição. Não põe a culpa em Deus. Cadê Deus que não me ajuda? Cadê você que não se ajuda? A Bíblia diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa. Tome cuidado com o que você joga para dentro. Porque os seus pensamentos vão gerar uma emoção. E eles poderão levar, conduzir, encaminhar você a uma direção oposta de Deus, a se afastar da graça. E este não é o plano do Senhor. Um último conselho. Meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Alguém pode estar dizendo: eu não aguento mais a minha vida. Tire esses pensamentos daí. Eu vou amar a vida que Deus me deu. E eu vou amar a vida que Deus colocou dentro de mim. Você talvez disse: amanhã é segunda-feira, eu vou chegar lá no meu trabalho e vai ver, eu vou dar um soco naquela mesa. Não! Você vai entrar lá cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e vai levar a bondade, a graça, a eternidade e a bênção de Deus naquele lugar. Você vai chegar na escola e diz: ai, eu não vejo a hora, amanhã tem aula, eu vou ver aquela menina, aquele pedaço. Como é que vocês falam hoje? Pedaço de mau caminho é antigo. Mas como é que fala hoje? Pode falar, como é que vocês ouvem? Tudo com medo. Ô Denão, você que manja aí. Aquela mina, ó. Hein? Aquele docinho, ó. É amanhã. Mude os seus pensamentos. Você vai cair numa cilada. Pô, meu, você só fala de ir na igreja. Sai um pouquinho com a gente, você vai ver que legal que é. Vamos lá na Vila Madalena. Ah, eu falei assim porque podia ser, vamos na Paulista. Na Augusta, naquelas ruínas ali. Sei lá onde tem esses... Não tem lugar. O problema não é você estar ali. O problema é... o que você vai fazer ali? Você entendeu? Você está num lugar onde o amor de Deus não consegue te alcançar. Você está participando de alguma coisa É isto que eu quero dizer. Não é o restaurante, não é o bar, não é... Não, você tem o direito de conversar onde quiser, a hora que quiser. Eu estava nos Estados Unidos e um pastor quis conversar comigo e eu falei para Denise, você pode ir para casa e eu vou conversar com ele, não quero ninguém me perturbando. Ela foi porque a Denise, ela sente muito sono. E quando a boca dela começa a cair assim, ó. É melhor ir dormir. Aí então, ela foi para lá. E nisso já eram 2 horas. 2:30 da manhã. Isso na América não é comum. E a gente ali olhando e falando de ministério, daqui a pouco toca o telefone. Onde você está? Eu estou nas Bahamas. Aí eu falei com o irmão, eu falei, bom, já deu o sinal. É melhor Jesus parar a conversa nossa e vamos para casa. O problema não é. Mas ela mandou. Ela devia estar fazendo pressão, mas cadê? Cadê o Walter? Por favor, será que a gente descobre onde ele está? Aconteceu alguma coisa? Bom, o problema não é o lugar. A questão é o que você está fazendo, no que você está se metendo, o que é que está levando você a estar ali. As decisões que você está tomando. Você está extorquindo, você está mentindo, você está se tornando avarento, materialista, você está deixando de amar a Deus. Por quê? Você não ama mais a sua família, você não ama mais seu pai e sua mãe. Por quê? O que é que está tomando lugar da verdade? Faz sentido o que eu vou dizer para você? O que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Libertará do quê? Do poder do maligno. Quando você estiver com a sua amante, tem gente que vai me ouvir e assistir pela internet. Então fique sabendo. Dá um close aí. Quando você estiver com a sua amante, o Espírito Santo vai trazer a sua mente, a sua família, a sua igreja, e aquelas palavras iniciais que você deu a Jesus Cristo. Eu vou te seguir. Entra na minha vida e me dirige. E ele vai perguntar, eu estou dirigindo? Quando aquele homem entra num quarto de motel, naquela cama imunda, cheia de pecado e de erro, naquele verdadeiro prostíbulo, naquela Sodoma e Gomorra, Deus entra ali atrás dele. E diz: sabe por que você está aqui? Porque você endureceu o coração. E sabe o que é mais verdadeiro? É que a pessoa sabe que Deus está falando com ele. Mas ele entra numa aspiração de fuga. Ele procura esquecer, porque aquele momento é o momento do seu maior prazer. Ele é como aquela cadela que vomita e agora está comendo o seu vômito. Não é isto que Deus nos deu para comer. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará na ignorância da escuridão, mas terá a luz da vida. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração ou a cerviz. Encha a mente de vocês com o que é bom. É bom o que você está fazendo. O que você está fazendo moralmente merece elogios. Aquilo tem base na verdade de Deus. Vai edificar pessoas. É digno. É correto. É puro. É agradável, é decente. Jesus disse: abençoados e felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Às vezes as coisas começam a dar tudo errado. Porque eu já não sou mais puro de coração. E em vez de ver o Senhor, eu estou vendo o inferno na minha frente, arrancando tudo, destruindo tudo. É tempo de dar um basta e dizer: Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim, enche o meu coração com a tua alegria. E dizer como Davi: não retires de mim o teu Espírito Santo. É tempo de dizer: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, meu Deus e Rei meu. Isso tudo resultará em uma grande promessa. O Deus que nos dá a paz estará com vocês. Você imagine amanhã você indo para o trabalho com a mão de Deus sobre a tua vida. Imagine você entrando na sua casa com a mão de Deus sobre a tua vida. Imagine Deus curando você agora. Imagine Deus enchendo você com o Espírito Santo. Imagine Deus levantando você com outro ânimo, com outra atitude. e dizendo: não, não acredite na derrota, você não vai perder, eu dou a você um espírito de valentia, de coragem, de vitória, e você levanta a cabeça e vai. E vai! Satanás não pode roubar de você o que Deus quer dar. Satanás não pode destruir você. Porque aquele que é do Senhor, o maligno, não lhe toca. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar seus negócios. Até financeiramente. Em alguns casos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.